Intercampus, nas ondas da Rádio Universitária. Sintonize.
O grande incêndio, né, que atingiu o Museu Nacional, situado na Quinta da Boa Vista, na zona norte do Rio de Janeiro, que começou na noite de domingo, só foi controlado na madrugada desta segunda-feira. Segundo os bombeiros, né, que continuam no local, fazendo trabalho aí de rescaldo e de combate a outros focos do fogo, não há feridos e nem dados sobre as causas do incêndio. O Museu Nacional do Rio de Janeiro reuniu um acervo de mais de 20 milhões de itens dos mais variados temas, que incluía coleções de geologia, paleontologia, botânica, zoologia e arqueologia. No local estava a maior coleção de múmias egípcias das Américas. O museu também abrigava Luzia, o mais antigo fóssil humano encontrado nas Américas. A instituição foi fundada por Dom João VI em 1818, portanto, completando aí 200 anos, né? E é a mais antiga instituição histórica do país, vinculada à Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Para a gente falar um pouquinho sobre a repercussão dessa notícia, né, sobre esse desastre, nós vamos conversar agora com o professor Manuel Ferreira Lima Filho, ele que é diretor do Museu Antropológico da UFG. Olá, professor, obrigada aí por aceitar nosso convite.
Bom dia a todos, os ouvintes da Rádio Universitária.
Professor, esse foi um incêndio de grandes proporções, né? Qual que é o impacto aí dessa perda para a ciência brasileira e até para o mundo?
Olha, é incomensurável. Eu, particularmente, trabalho, né? Trabalhava no Museu Nacional, num projeto de pesquisa há 6 anos, com uma coleção Carajá de 1938 e 1939, com bolsista de iniciação científica, com mestrado, todos ligados aqui ao UFG. Para você ter uma ideia, na semana que vem, 2 bolsistas de iniciação científica iriam ao Museu Nacional apresentar parte dessa pesquisa e fomos, lamentavelmente, surpreendidos com essa tragédia do Museu Nacional. Então, se perde a história da ciência brasileira, se perde a história, particularmente, da antropologia brasileira, que é a que sou mais vinculado e posso falar com mais propriedade, porque eu trabalhei na seção de etnologia e etnografia do museu, e foi com muita tristeza e consternação que eu vi o lugar que eu trabalhei caindo em chamas. Se você tem uma ideia, os meus colegas do Museu Nacional estão, nesse momento, em frente ao prédio, tentando ainda ver o que seria possível, né, de resgatar, mas essa parte foi toda danificada. Então, isso é um resultado, né, é a ressonância do descaso que nosso país tem com a cultura brasileira, com os museus, de uma maneira em geral. Eu ainda estou muito impactado com esse fato.
A gente, então, nem pode dizer que se trata aí de um acidente. Você que viveu no museu, que conhecia, que sabia das condições, era mais ou menos uma tragédia anunciada, né?
É uma tragédia anunciada porque os próprios colegas dos museus, as próprias direções já haviam colocado vários planos, inclusive para sair do pessoal da pesquisa. Para você ter uma ideia, lá funciona um dos grandes programas de antropologia do Brasil, que é a nota 7 na CAPES, que é a maior nota. Quer dizer, produção de altíssima qualidade e outras áreas de conhecimento, como paleontologia, arqueologia, a própria história, né? A história da ciência, começada na época colonial, ainda depois na época imperial. O próprio prédio, né? A gente vê pela televisão, o prédio não tinha as mínimas condições de abrigar tamanho tesouro nacional e anos e anos e anos de governo, Estado, foi deixando isso acontecer. Eu fico me perguntando quais seriam os próximos. Seria a Biblioteca Nacional? Seria a Fundação Casa?
Sobre isso, eu queria te perguntar uma outra coisa, porque a gente fica imaginando, vendo todos os pesquisadores, os cientistas, né, falando aí sobre essa tragédia. O Museu Nacional não é o único lugar que corria riscos, que esse é mais ou menos um padrão brasileiro.
Não é de hoje, né? Você tem uma boate que estava cheia de jovens, que pegou fogo, como lá em Santa Maria, né, mostrando a situação frágil da nossa prevenção. Você chega no Museu Nacional, 2 hidrantes não funcionam, os bombeiros têm uma dificuldade enorme de poder jogar água, sendo que nem água poderia jogar se a gente fosse olhar a especificidade das coleções, coleções frágeis, como plumárias, por exemplo, plumária Carajá, cestaria do Rio Negro, né? Coleções feitas no início do século, né? sobre a região amazônica e coleções do mundo inteiro, não era só do Brasil. O museu era visitado por pesquisadores do mundo inteiro. Então, o que mostra, o primeiro momento, o sentimento de tristeza, né, mas também de indignação. Quer dizer, isso é uma crise que revela a maneira como nós tratamos o bem público nesse país, a cultura nesse país, a educação nesse país, e, de fato, é preciso que a sociedade saia dessa inércia e se mobilize para fazer alguma coisa. Não podemos deixar os nossos patrimônios ficarem à mercê de uma política tão tacanha como essa.
Professor, a gente pode fazer uma análise assim do porquê que o poder público brasileiro, que os nossos gestores têm tanto descaso aí pela nossa ciência, pela nossa cultura, pela nossa história, pelos nossos bens culturais?
Porque nessa perspectiva neoliberal que nós temos, a cultura, e principalmente a cultura e a educação, como muitos pensam, teria que ser privatizada, teria que ser financiada pelos grandes empresas. E a realidade nossa brasileira é outra. É o Estado, a função do Estado. Está na nossa Constituição de 88. São patrimônio histórico e artístico nacionais, são bens nacionais, os sítios arqueológicos, os prédios tombados, as coleções, isso pertence à nação brasileira. Então é função do Estado fazer isso. A nossa classe política também é omissa. É omissa em não fazer absolutamente nada com relação a uma política de fato de preservação e salvaguarda que a Constituição ordena de fato. Se você observar o montante de dinheiro que o Museu Nacional teve em 2018, é muito pequeno em relação a alguns outros anos que já teve. Não há uma vontade política, não há uma consciência política nacional dos congressistas e do Estado brasileiro com relação à política nacional e com relação também ao ensino e à universidade. Como o Museu Nacional é uma casa de ciência, é uma casa de ensino, está formando pensadores, formadores, intelectuais do Brasil para pensar o Brasil, para sair dessa inércia que nós temos. E é tratado dessa maneira. É, simplesmente é um acidente. Acho que há relações concatenadas de fazer o desmonte do patrimônio cultural brasileiro.
Infelizmente, nosso tempo acabou, mas acho que a gente teria muito mais questões para abordar aqui. A gente espera, então, continuar essa conversa na próxima oportunidade.
Tá certo, eu agradeço. Fique de alerta para todos nós. Muito obrigado e boa tarde para todos.
Intercampus, nas ondas da Rádio Universitária. Sintonize.